Olá, eu sou o professor Fábio Flores e esse é o podcast Precisava Ouvir Isso. Hoje eu venho aqui te mostrar como a quarentena tá fazendo muita gente reencontrar os caminhos do sorriso. E eu vou te mostrar várias histórias aqui que os meus amigos viveram durante a quarentena. São histórias divertidíssimas que vão, eu acredito que vão te ajudar a voltar a sorrir e, sobretudo, a ter esperança em um amanhã ainda melhor. E logo de cara, pra gente começar aqui, eu vou te mostrar a história do meu amigo Fábio Gueré. Ele é professor, é humorista, ele é roteirista de diversos programas de TV e ele vai mostrar pra gente o dia que ele foi confundido com um terrorista. Sério, ele foi confundido com como terrorista dentro de um supermercado. E aí, Fábio, como é que foi essa história?
Fala, xará, beleza? Fábio Gueré na área. Porra, cara, falar dessa quarentena que tá deixando todo mundo maluco, né, bicho? Eu acho que foi semana passada, quarta ou quinta-feira, não lembro direito. Tive que ir no mercado pra comprar produto de limpeza, essas porcariadas e tal. E aí fui, porra, cheguei lá, cara, quando eu entrei no mercado, que eu olhei, bicho, parecia que tava entrando num bingo, cara. Só tinha véio, cara. Só tinha véio. Tinha uns véio, aqueles véio já com força mesmo, já passado, né? E eu pensando, falando, carai, velho, como que a galera deixa essas pessoas sair pra rua com essa porra toda, essa doença, né? Mas enfim. Aí fui lá pro corredor dos produtos de limpeza e tal. E eu tenho um grande problema, cara. Eu tenho rinite. E minha rinite, ela ataca assim facilmente com um cheiro forte ou qualquer outra coisa do tipo. E aí, chegando nessa porra desse corredor, tinha umas duas, três véias e tal. E aí eu procurando uma coisa aqui, outra coisa ali, eu espirrei, cara. Porra, eu espirrei, aí uma dessas velhas deu uma olhada assim, uma encarada. Aí eu fui pra falar, desculpa, mas fica tranquila que é rinite. Só que, cara, incomoda pra cacete, né, cara? Eu mal acabei de falar com a velha, dei um baita de um espirrão de novo. E essa eu não consegui nem colocar o braço na frente, nem nada. Cara, essa velha começou a me xingar, velho. Falando que eu queria contagiar as pessoas que estavam no mercado e não sei o que. Eu falei, não, minha senhora, não tem nada a ver, é um espirro, tem rinite e tal. E a véia continuou falando, eu fui, peguei as coisas e saí, caguei pra véia e tal. Aí beleza, fui, peguei mais uma coisinha ou outra, tinha que pegar e tal, não sei o que. Aí fui pro caixa. Pô, tô procurando um caixa um pouco mais vazio, aí... Puta, entro atrás da fila, bem atrás de quem, cara? Bem atrás dessa porra, dessa véia. Aí ela conversando com a menina do caixa, falando assim, ó. É esse aí, ó. É esse aí que fica espirrando em cima das pessoas. Ele não sabe que eu e as pessoas de mais idade, se acontecer alguma coisa com a gente não resiste a esse vírus. E, não, e falando. Aí ela pegou e falou assim, é rapazinho, você tem que ter mais educação, você tem que pensar nos outros. Ah, velho, eu já tava puto, cara, segurando os bagulhos tudo na mão e a porra da véia, meia hora pra passar no caixa. Eu virei e falei assim, minha senhora, eu tô pensando na senhora agora, mas a senhora pode ficar muito tranquila que eu duvido que a senhora chegue no Natal desse ano e não é nem por causa do vírus, não. Mano, essa véia calou. A mulher do caixa ficou com o olho arregalado olhando pra mim. Eu peguei e falei, ah, quer saber? Eu vou até pra outro caixa. Aí saí, fui pra outro canto, cara. Mas tá foda, bicho. A galera tá surtada mesmo. Vamos torcer pra que isso acabe o quanto antes. Cara, boa sorte por aí. Abraço. E até um dia aí, cara. Valeu, até mais.
Cara, sensacional sua história. Valeu, amigo. Melhoras aí pra sua rinite e vamos que vamos, tá? É, e agora eu vou chamar o meu amigo Rocine Macedo. Ele é humorista, ele é palestrante, apresentador de rádio e TV. E ele conta uma história muito curiosa, porque a mulher dele conseguiu encontrar um bom argumento para convencer ele a fazer as coisas que ele odiava antes da quarentena. Fala aí, Rocine, como é que tá sendo a sua quarentena, hein?
É, Fábio, a situação mais curiosa que eu vivi é que eu odeio lavar prato, odeio passar roupa, lavar banheiro, né? E minha mulher botou para que eu fizesse tudo isso em casa. E é isso que eu estou fazendo em casa, além de exercitar a mente para poder fazer piada. Aí ela ainda usou do artifício de dizer: conte piada para os pratos, conte piada para a roupa, conte piada para o banheiro. E aí eu fico passando roupa e contando piada, né? Contando piada para a roupa, para o banheiro, para os pratos, enfim, para tudo que eu vou fazer. Eu fico lá, né, exercitando a mente, contando piada, que é a minha missão, é divertir as pessoas. E aí, por um acaso, eu gravo isso, né, boto o celular para gravar. E quando fica bom, eu publico e divirto as pessoas que estão assistindo os meus vídeos nas minhas redes sociais. E é a finalidade de cada um de nós, né? O objetivo de cada um de nós é usar da nossa profissão para poder melhorar ou amenizar a vida das pessoas, né? O sofrimento das pessoas nesse momento que a gente está vivendo. E eu, como humorista, palestrante, né, tenho essa intenção, né, de poder divertir as pessoas. Apesar de também estar triste, também estar recolhido, isolado em casa com a minha família, eu sei o quanto é difícil para muita gente que está, inclusive, passando fome, né? Alguns colegas artistas, por sinal. Então a gente tem a missão também de ajudar essas pessoas e é isso que a gente tem que fazer, cada um de nós. Um abraço, fica com Deus. A você, Fábio, que é um grande artista, um grande professor, um grande palestrante, um grande humorista. E a todos que estão ouvindo a gente.
Valeu, Rocine, valeu. Continua lavando as louças aí. Vou mandar umas da minha casa para você lavar também, tá bom? E agora vamos chamar aqui a minha amiga Chayane Dautio. Ela é advogada e também é uma filha, digamos, muito amorosa. Ela gosta muito de compartilhar com a mãe tudo de bom que ela recebe. E é sobre isso que ela vai falar com a gente. E aí, Chayane, o que você compartilhou com a sua mamãe?
Eu costumo sempre mandar muitas imagens para minha mãe. Quando clica e abre, é alguma zoeira, né? Então, esses dias eu mandei como se fosse alguma mensagem importante. Na hora que ela abriu, era uma foto do Negão da Piroca. E ela nunca tinha visto. Então, ela ficou bem... achou engraçado e tudo. Não entendeu muito bem no início. Eu expliquei que era um meme. E aí, em seguida... ela, depois eu descobri que ela foi tentar encaminhar para uma amiga. O problema é que ela encaminhou sem querer para o grupo Avós que Oram pelos Netos. E não só ela encaminhou, como ela em seguida saiu para buscar o neto e saiu do Wi-Fi e ficou sem internet. Então, no meio do caminho, ela recebeu uma ligação da administradora do grupo e pedindo para ela pagar, perguntando o que tinha acontecido. Ela ficou desesperada. E no fim das contas, quando ela entrou no grupo para conseguir apagar a mensagem, tinha um motim dentro do grupo para expulsar ela, dizendo que ela não conseguiria orar pelo neto porque ela só pensava besteira. Ai, gente...
Sensacional essa história. Eu fico aqui na torcida para sua mãe ser readmitida lá no grupo das avós que rezam pelos netos e que o Negão da Piroca seja convertido para ele parar de assustar a gente no WhatsApp, tá bom? Obrigadão pela história. Agora vamos fazer o seguinte: eu vou convidar o meu amigo José Luiz Gobi. O Gobi, ele é ator, é professor de oratória, é palestrante, ele também é apresentador de TV e ele vai revelar para a gente a nova rotina doméstica dele, como ele está se virando sozinho em casa durante a quarentena. E aí, Gobi, como é que tá a sua quarentena?
Ei, Fábio, querido. Rapaz, com esse isolamento, a gente tem que se reinventar. E, de certa forma, eu vivo sozinho, então os acontecimentos são comigo mesmo. E eu me percebi um completo besta dentro de casa. O que fazer, como fazer as coisas. Bom, cuidar da casa e cozinhar. E eu nunca cuidei de cozinha. Então, no início, logo que eu comecei, a primeira coisa que eu consegui foi fantástico, que é meia mão. Fui atirar a tampa da panela, ver aquele vapor todo, queimou a mão, doeu, mas fui aprendendo. E estou aprendendo. Ajudou bem, sim. Então, tá muito divertido. Eu ri de mim mesmo. rir de estar vivo, porque ainda posso rir, graças a Deus, e fazendo tudo dentro de casa, cuidando de horta, fazendo tudo, pensando, escrevendo e com muita esperança de que nós vamos controlar tudo isso e vamos de novo poder viver, sair às ruas, nos abraçarmos, nos tocarmos, voltarmos às plateias, ao público. Eu acho que a parte mais divertida do isolamento é pensar, reinventar a saída, porque nós vamos voltar tudo diferente, bem diferente. A sociedade, eu acho que vai vir agora um pouco maior, com um espírito de humanidade maior, que é um vírus, algo invisível aos olhos, praticamente quase destrói a humanidade. Então, acho que as pessoas vão voltar a pensar nessa insignificância do ser e quão grande pode ser uma existência. Se você fizer o bem, se você pensar no outro, não só em você, em juntar, em acumular, em consumir. Não adianta você ficar lindo se ao seu lado tem uma pessoa miserável, com fome, com sede, sem teto, ou sendo expulsa de onde ela está, sendo maltratada. Então, acho que a parte mais divertida desse isolamento vai sim ser a volta, uma sociedade melhor, se Deus quiser. Um abraço, meu querido.
Gob, é isso mesmo. Eu também acredito que a gente vai sair muito melhor do que a gente entrou nesse isolamento. Eu tenho certeza, certeza disso. Obrigado aí pela mensagem. E agora eu convido o meu amigo Joãozinho Garcia. Ele é palhaço, ele é mágico, ele é um cara muito gente boa. E ele vai contar pra gente como ele resolveu o problema de ansiedade que a quarentena trouxe pra vida dele. E aí, Joãozinho, qual a receita pra combater a ansiedade?
E aí, Fábio, primeiro de tudo, eu tenho uma mãe que ela tem um caderno de receitas, mas não é um caderno de receita assim de bolo, feijão tropeiro. É um caderno de receita de simpatia. Minha mãe é viciada em simpatia, tudo é simpatia. Nessa quarentena eu fui desabafar para ela que eu tava tendo muito problema para dormir, muita insônia. Eu tava 3 dias assim sem dormir, já tem esse problema. Só que com a quarentena, sem estudar, sem trabalhar, aumentou mais essa insônia. E aí passou uns 3, 5 dias, eu fui notar à noite que tava me incomodando assim embaixo da fronha da cama alguma coisa. E já era a noite toda apagada, eu peguei e tirei assim o que tinha lá embaixo. Tinha um pente da minha bisavó, que eu nem conheci. Um pente que tem aqui em casa, muito antigo, mas ninguém usa. É só um pente de recordação. E eu fiquei completamente assustado, que eu falei, como é que esse pente tá aqui? E foi um espírito fantasma da minha avó que pôs aqui, eu muito assustado. E eu peguei no outro dia, fui lá muito preocupado, mostrei pra ela. Ela olhou pra mim e falou assim, você achou? Eu falei, por que, mãe? Que é isso? Não, é uma simpatia pra você dormir, que eu botei lá. E eu completamente assustado, achando que tinha sido o fantasma da minha avó.
Cara, sua mãe merece o prêmio Nobel de Medicina, porque ela inventou a cura pra insônia e pra ansiedade. Manda um abração pra ela e manda um pente também. Esse aqui.
Traição é traição, romance é romance, amor é amor, e o lance é o lance. Traição é traição, romance é romance, amor é amor, e o lance é o lance.
Olha a sequência do pente.
Agora eu convido aqui pro nosso papo o meu amigo Heckel Ferreira, mas eu nem vou apresentar ele, porque ele mesmo vai se apresentar para você. E aí, Heckel, o que a quarentena te ensinou?
Fala, Fábio, beleza, cara? Aqui é o Heckel. Pra quem não me conhece, eu sou humorista, sou cartunista e faço mais um monte de coisa. Aliás, se você quiser ver meus trabalhos, é só ir lá no meu Instagram, @aquelecaratv, é a pessoa que começa fazendo já o seu merchan pra depois fazer o conteúdo, né? Vamos lá! Você me perguntou alguma coisa divertida nessa quarentena, cara. A minha diversão tem sido criar bastante conteúdo, tirar bastante ideias do papel, sabe? Ver muita referência agora com o tempo de estar em casa full time, ver bastante referência em outras plataformas, Netflix, rádio mesmo, podcasts, e também manter o papo, manter os assuntos em dia entre eu e a minha esposa. E quando eu falo assuntos em dia, é na forma literal, tá? A gente tem conversado bastante, a gente tem sido brother, mais parceiro. Eu acho que essa quarentena tá servindo para unir mais, né, a gente como casal, e também me fazendo pensar fora da caixa. Eu acho que é isso. E quando eu falo pensar fora da caixa, é criar muito mais conteúdo diferente do que eu vinha criando. E pelo jeito tem dado muito certo. É isso. Consegui resumir bem? Valeu, cara. Abração.
Que bacana, Heckel. É isso mesmo. Durante tanto tempo a gente ficou reclamando que não tinha tempo para nada, né? E agora a gente tem mais tempo para a gente e também para tirar o sonho do bolso. Parabéns aí. Continua trabalhando firme aí. Obrigado pela mensagem, tá bom? Agora, gente, é a vez do meu amigo Marcos Palácio. E aí, DJ, como é que tá sendo essa sua quarentena?
Fala aí, meu amigo Fábio Flores, Fábio Flowers. Então, eu sou o Marcos Palácio, as pessoas me conhecem também como Zezinho Gasolina e outros personagens, né?
Playboy demais!
E em relação à quarentena, cada um tá dando aí seu pulo para se adaptar em relação a tudo isso que tá acontecendo. E uma coisa, assim, que ocorreu aqui na minha quarentena é que eu gosto muito de fazer churrasco. E geralmente toda quinta-feira eu faço um churrasquinho, final de semana também, né? Se eu não estiver viajando, se eu não estiver passeando com a família, também gosto de fazer um churrasquinho. Só que eu tava sentindo muita falta dos meus amigos, né? Os vizinhos aqui, a gente sempre faz aqui na minha casa, faz na casa deles, enfim. A gente sempre tá se encontrando aqui, tem uma turma. Em particular, tem um trio, né? Que é um casal mais um filho. E eles mandando o WhatsApp pra mim direto, mensagem de WhatsApp. A gente tá com saudade, vamos encontrar, vamos fazer alguma coisa. Aí eu falei, tudo bem, vamos fazer um churrasco aqui em casa. Vocês estão de quarentena, eu também tô de quarentena. Tem problema, vocês moram no andar de cima, é só descer, pronto, acabou. Não tem muita frescura. Só que minha esposa barrou. Ó, mamãe tá aqui, né? Que é minha sogra, tá aqui em casa. Né? Então minha quarentena, você já imagina, né? Já tem um upgrade. Minha sogra aqui em casa, minha mulher barrou, falou, ah, não dá, porque mamãe é grupo de risco, não sei o quê, papapá. Falei assim, olha, esse meu amigo chama Edson. Falou, Edson, olha, não vai ter como fazer o churrasco aqui, que Renata bichou. Eu falei, não, mas a gente vai fazer alguma coisa aqui em casa, vocês vêm aqui, você e Renata. Eu falei, cara, mas como é que vai fazer? Não, dá o jeito de vocês aí, que a gente vai fazer para vocês também. E pode ficar tranquilo que a gente vai fazer aqui tudo de acordo com o protocolo, seguindo tudo direitinho aí que manda os profissionais da saúde. Pode ficar tranquilo. Eu falei, ah, então tá bom. Eu fui, falei com a minha esposa, ela falou, não, a gente não pode ir lá. Aí eu expliquei pra ela, né? Falei que eles iam tomar todo cuidado, enfim, e consegui convencê-la. E vai a gente, à noite, eu dou pra tomar uma cervejinha lá na casa do meu amigo e tal, querendo encontrar gente, ver pessoas, né, ao vivo. Aí quando a gente chegou na casa dele, tava aquele sistema de defesa de guerra, né? Ele praticamente dividiu a varanda, assim, em uma parte pra eles e uma parte só pra nós. Então a gente tava separado pela uma mesa e tudo. E do meu lado tava toda a estrutura lá, tinha uma caixinha de isopor só pra mim, a cervejeira tava do lado dele. Mas ele colocou toda uma estrutura exclusiva só pra gente, assim. Quando ele ia passar o pratinho de carne, o filho dele ficava no meio da sala, saía do banheiro, esperava ele entregava a carne pro filho, ele lavava a mão lá na varanda, pegava o pratinho, entregava pro filho, o filho entregava pra mim, eu colocava, o filho ia no banheiro de novo, lavava a mão, voltava pro lugar, eu comia a carne, lavava minha mão, que ele deixou um baldinho lá com água e sabão, né, com um baldinho e mais uma outra vasilha pra eu despejar a água, lavava, passava álcool gel, pegava o prato, devolvia pro filho. E aí foi assim, foi um churrasco mais inusitado da minha vida, assim, que a gente falando de longe, mas aí que eu caiu uma ficha, assim, pra gente despertar, né, como que a gente vai se adaptando às coisas e mudando a forma de fazer e fazendo as coisas que a gente gosta. E voltando aqui na minha sogra, coitada, ficou aqui embaixo sozinha, ela adora um churrasco também, ficou com a minha filhinha aqui, a gente chegou, tirou a roupa lá na cozinha já, então eu e minha esposa já fomos tomar banho, fez todo aquele cuidado de limpeza, de higiene, né? E tá, beleza. Agora voltando à minha sogra, né? Cheguei pra ela, sogrinha, boa noite e tal. Ela, ai gente, eu tô atrapalhando vocês, né? Poderia, vocês gostam de fazer churrasco aqui? Não, tá de boa, foi legal lá pra caramba. E uma coisa que eu percebi, Fábio, né? A minha sogra tá aqui. Porque na greve dos caminhoneiros... Não, não é mentira isso, hein? Ela tava pra ir embora, cara. Tava indo embora... Ia embora pra Vitória, né? Ia pegar o voo. Aí anunciaram aquela greve dos caminhoneiros. Aí falou, ah, melhor eu ficar aqui com vocês, que eu vou lá pra Vitória, não sei o que vai acontecer com os negócios dessa greve. Ficou mais uns 40 dias. Ela iria embora dia 20 de março aqui da minha casa. Dia 20 de março. Tava com passagem comprada, tudo. O voo dela é dia 20. Aí vai que começa todo esse lance aí da pandemia, quarentena e tudo. Mais uma vez, minha sogra aqui em casa. Eu falei, ano que vem, pelo amor de Deus, não vem me visitar não, fica longe. Porque se ela voltar aqui em 2021, acho que os ETs chegam aqui na Terra. Uma invasão completa, porque toda vez quando ela tá aqui, acontece alguma coisa desse... Ou é pandemia, ou é greve de caminhoneiro, para tudo. É isso. É, Fábio, um abraço aí pra você, meu querido. Contei só um pedacinho aqui desse churrasco inusitado. E mandar um abraço para todos os seus amigos aí. Gente, vai passar isso, vai dar tudo certo. Faça isso a quarentena. É, se proteja. E Deus proteja a gente também, que isso tudo vai passar. E logo, logo, se Deus quiser, a gente vai estar comemorando e podendo voltar à nossa vida normal. Mas que nunca mais será normal. Porque a gente vai pensar de uma forma diferente. Tá bom? Fábio, um abraço, meu querido.
Playboy demais. É nóis. Graças a Deus, né?
Valeu, Fábio!
Coitada da sua sogra, cara. Mas por via das dúvidas, deixa ela ir mais um tempo em São Paulo, porque aqui no Espírito Santo a gente não tá podendo correr risco não, tá bom? Deixa ela por aí. E pra finalizar, eu convido também o meu amigo Marcos Aguena. Ele ficou conhecido nacionalmente como o Japa do programa Pânico. Ele é radialista, ele é professor, ele é roteirista, um cara incrível. Aguena, como é que tá sendo a sua quarentena?
Fala, Fábio Flores, como é que tá? Tudo bem? Aqui é o Marcos Aguena, o Japa. Deixa eu contar pra você, na verdade não é nenhum caos, mas uma coisa que tem acontecido aqui em casa durante esta quarentena, são coisas que, assim, eu nunca imaginei fazer e nunca, assim, coisas que eu nunca saberia que seria capaz de fazer, como, por exemplo, eu pintei o forro do banheiro da minha casa, que fica... Sabe quando sobe aquele vapor e aí depois começa a descascar tudo? Falei, não, eu não vou precisar de um marido de aluguel, eu vou fazer isso. Fui lá e eu fiz. Aproveitei, já pintei os dois cômodos da casa e também eu maratonei o Harry Potter, que eu nunca imaginei que ia assistir. Então são coisas que estão acontecendo e que são transformadores. Olha só, a gente imagina que não faz, mas a gente acaba... conseguindo, né? A gente faz uma superação, cara. Tô achando isso muito bacana, né? Superação. Superação. Valeu, Fabião. Abraço aí pra você e também pro pessoal que está ouvindo aí este grandioso, esse genial podcast.
É isso aí, Aguena. Superação. Essa é a palavra. Você resumiu bem. Superação. É isso que eu acredito, sabe? Tem muita gente nessa época rezando para que tudo volte ao normal. Eu não quero que tudo volte ao normal. O normal, que foi o nosso problema? Achar que o caos era normal, foi isso que se tornou o nosso problema. Por isso eu não quero que tudo volte ao normal. Eu quero que a gente volte melhor. Eu não quero que a gente volte normal. Eu quero que a gente volte mais solidário, mais sensível. Eu quero que a gente volte reconhecendo o verdadeiro valor de um abraço. Eu quero que os meus próximos abraços sejam tão intensos que eu possa sentir o coração de quem eu abraçar. Por isso eu reafirmo, eu não quero que a gente volte ao normal. Eu quero que a gente volte bem melhor. Eu agradeço imensamente a você que ouviu até aqui. Eu desejo verdadeiramente que a sua quarentena tenha tanta alegria e aprendizado quanto o dos meus amigos que a gente ouviu aqui nessa edição do podcast. Fica na paz, porque em breve a gente vai voltar para as ruas e com um mundo transformado. Sobretudo o nosso mundo interior. Eu sou Fábio Flores e esse é o podcast Precisava Ouvir Isso. Se essa história trouxe paz para você e você acredita que mais alguém mereça conhecer histórias inspiradoras e divertidas como essa, compartilha, vai. Leva lá nos seus grupos de WhatsApp, faz bem compartilhar o bem. E se você quiser ter acesso a mais conteúdos meus, me procura no Instagram. Pode procurar lá por @ofabioflores. Lá tem muita coisa bacana para você se inspirar. Eu fico esperando por lá então, tá bom? Um forte abraço e até. Até a sua vitória. É isso aí, João Kleber. Gente, ainda não acabou. Como bônus, tem mais uma história. E agora a história do publicitário Thiago Pinhatti. Ele percebeu que a quarentena dele estava virando um Big Brother. Thiago, conta pra gente que história é essa de Big Brother.
Fala, Fábio. Então, nessa quarentena, a gente passa por várias situações, né? Tá passando, né, na verdade, por várias situações, e algumas delas um pouco inusitadas, né? Mas tem um fato muito engraçado, cara, que é o seguinte: eu moro aqui na Praia do Canto e os prédios são todos muito próximos, né? Cara, certa vez eu fui, a gente tá em isolamento social, só que eu precisei, pô, ir na farmácia, né, meu irmão, comprar algumas coisas, desodorante. Eu tava fedorento, meu irmão. Eu já tô igual o Primo It, assim, sabe? Sem cortar cabelo tem 2 meses. Daqui a pouco eu vou ter que acionar o barbeiro aí de plantão pra vir aqui, né? Enfim, aí, bicho, coloquei minha roupa e tal. E o meu prédio, ele tem uns janelões, né? Então tem um casal de velhinhos que fica na varanda sempre olhando, né? Sempre observando. Rapaz, saí, né? Saí de casa, coloquei camiseta, boné e tal. Saí, passei, os velhinhos passaram. Inclusive deram até um tchauzinho, beleza, desci. Meu irmão, deu 30 minutos, voltei. Quando eu voltei, a minha esposa já nem deixou entrar em casa. Eu falei, o que que foi? Por que que eu fiz? Tô pisando cocô, tô cagado, não sei. Ela falou, ó, você vai tirar a roupa e vai já deixar no tanque aí. Entrei pela porta da área de serviço, tirei toda a minha roupa, coloquei no tanque. Ou seja, né, virou um Big Brother tão sinistro que os velhinhos da frente me viram saindo vestido, e quando eu entrei para ir pro meu quarto, eu tive que passar na frente daquele janelão pelado. E a velhinha que tava do outro lado não entendeu porra nenhuma, né? Olhou para mim assim, e que porra é essa aí? Que eu percebi que eu ia, rapaz, que tava olhando, aí eu saí assim, né, me escondendo. E fui pro meu quarto, troquei de roupa. Enfim, cara, são coisas que eu nunca esperei passar na vida, né? E agora eu tô passando. Não sei se tem... Isso é muito engraçado, mas é um fato inusitado que aconteceu aqui nessa quarentena e que a gente ainda deve... Que ainda deve acontecer muita coisa engraçada pra contar pra você aí. Valeu, meu irmão? Um abraço, cara.
Caramba, Thiago, mandando nudes ao vivo. Que é isso, cara? Cobra ao menos o pay-per-view desses seus vizinhos miseráveis. Abraço pro casal de velhinho também. Forte abraço pra você, meu camarada. E um forte abraço pra você que ouviu até aqui, beleza? E fica a dica que eu mandei pro Thiago, hein? Cuidado com seus vizinhos curiosos. Pode ter gente aí que tá fazendo da tua casa um Big Brother, tá bom? Então, até mais. E a gente se encontra numa próxima edição do Precisava Ouvir Isso.